Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo ministro relator deste mandado de segurança, demais ministros, togados e militares, excelentíssimo senhor procurador-geral da Justiça Militar. Como introito, eu gostaria aqui de fazer uma homenagem aos advogados que me precederam nesta tribuna. Como meu pai disse, tenho certeza que vossas excelências honram o uniforme que usam. E tenho orgulho do uniforme que usam. Tenho orgulho da toga que acabo de colocar. E hoje faço aqui minha primeira sustentação oral. E nessa sustentação, gostaria de homenagear esses advogados que aqui me precederam. Dr. Lino Machado, que acaba de estar aqui. Dr. Nélio Machado, Sobral Pinto, Evandro Lise Silva, Técio Lise Silva, entre outros. E como não estender, senhores ministros, essas homenagens a vossas excelências. Este tribunal tem se marcado através do tempo como Tribunal da Legalidade. Em 1935, quando foi criado o Tribunal de Segurança Nacional para julgar os comunistas da intentona, foi este tribunal, antes de ser cassado deste tribunal, o direito de julgar, pois acabava virando o Tribunal de Segurança Nacional, primeira e segunda instância dos processos que lá tramitavam, esse tribunal se marcou como Tribunal da Legalidade. Foi a segurança do país. E o mesmo fez esse tribunal em 64. Foi o baluarte da liberdade e todos os advogados que aqui estiveram, todos, sem exceção, proclamam isso. Senhores ministros, este mandado de segurança, há duas questões que devem ser analisadas. A primeira, a questão legal específica, e depois, trata-se esses processos de processos de crimes políticos. E os crimes políticos levantam paixões. Quando Lombroso apresentou sua tese de crime político, acabou o Congresso. Todos cercaram e discutiram em volta unicamente de sua tese. O mesmo aconteceu, senhores ministros. Quando o ministro, que veio a ser ministro depois e advogado na época, 1945, Evandro Lise Silva, apresentava sua tese sobre crime político no Congresso Internacional de Direito Penal no Rio de Janeiro, também o Congresso, devido às paixões, parou de analisar qualquer outra tese e analisava sua tese que citava Ferri, citava Chimendi Jazua, demonstrando os crimes políticos que muitas vezes na história são avançados. Senhores ministros, esses processos não podem ser sigilosos e embasados na intimidade. Aqui, senhores ministros, vários advogados citavam e citaram Altavilla no seu clássico Psicologia Judiciária. E ele diz, senhores ministros, que os criminosos políticos confessam com alegria, porque negar o seu crime seria negar a si próprio. Carrara, no final do seu livro sobre direito penal, no último capítulo, diz: não tratarei aqui de crime político, pois crime político não é crime, é história. Já deixando, então, essas paixões de lado, podemos analisar faticamente o mandado de segurança. A lei é clara, senhores ministros. A lei é clara e diz que arquivo público, lei 8.159 de 91, artigo 22, é assegurado o direito de acesso a pleno aos documentos públicos. O artigo 23 dessa lei diz quais são os documentos sigilosos. E aí vem um decreto. E este decreto classifica os documentos sigilosos em quatro categorias: ultrassecretos, secretos, confidenciais e reservados. Não tratamos aqui de documentos ultrassecretos nem secretos, pois não dizem respeito à segurança nacional, de maneira nenhuma. A divulgação dessas sustentações orais feitas por nobres advogados nessa corte não afeta o país. Muito pelo contrário. Então, só podem ser classificados, se fossem sigilosos esses processos, como confidenciais e reservados, e o prazo já seria se esvaído. Senhores ministros, confio nessa corte. Confio no resultado dessa corte. e termino aqui, pedindo que Vossas Excelências permitam uma obra que só enaltecerá essa corte e os advogados que aqui sustentaram oralmente as suas razões.